Which way do you face?
De que lado você está? O presidente Boyd K. Packer surpreendeu-me com essa pergunta intrigante enquanto estávamos viajando juntos em minha primeira designação como novo 70. Fiquei atônito, sem uma explicação para contextualizar a pergunta. Um 70, continuou ele, não representa o povo para o profeta, mas o profeta para o povo. Nunca se esqueça de que lado você está. Foi uma poderosa lição. Tentar agradar aos outros antes de agradar a Deus é inverter os dois primeiros grandes mandamentos. É esquecer-se de que lado está. Mas ainda assim, todos já cometemos esse erro por temor aos homens. Em Isaías, o Senhor nos adverte, não temais o opróbrio dos homens. No sonho de Leí, esse medo era provocado pelo dedo do escárnio, que do grande e espaçoso edifício apontava zombando, fazendo com que muitos se esquecessem de que lado estavam e saíssem de perto da árvore envergonhados. Essa pressão tenta mudar a atitude de uma pessoa, talvez seu comportamento, fazendo com que se sinta culpada por discordar. Buscamos uma convivência respeitosa com aqueles que escarnecem, mas quando esse temor dos homens nos tenta a aceitar o pecado, ele armará laços, conforme diz o livro de Provérbios. Esses laços podem, de modo astuto, apelar ao nosso lado compassivo para que toleremos ou mesmo aprovemos algo que foi condenado por Deus. Para os fracos na fé, pode ser uma grande pedra de tropeço. Por exemplo, alguns jovens missionários levam esse temor dos homens para o campo missionário e deixam de relatar ao presidente da missão a desobediência flagrante de um companheiro por não desejar ofender o companheiro rebelde. As decisões de caráter são tomadas ao nos lembrarmos da ordem correta dos dois primeiros grandes mandamentos. Quando esses missionários confusos percebem que são responsáveis perante Deus e não perante o companheiro, isso deveria trazer-lhes coragem para dar meia volta. Aos 22 anos de idade, mesmo Joseph Smith se esqueceu de que lado estava quando repetidas vezes importunou o Senhor pedindo permissão para emprestar as 116 páginas do manuscrito a Martin Harris. Talvez Joseph quisesse mostrar gratidão a Martin por seu apoio. Sabemos que Joseph ansiava muito que outras testemunhas se unissem a ele contra as tristes falsidades e mentiras ditas sobre ele. Quaisquer que fossem as razões de Joseph, ou por mais justificadas que parecessem, o Senhor não as tolerou e duramente o repreendeu. Muito frequentemente transgrediste e seguiste as persuasões dos homens, pois eis que não devias ter temido mais aos homens do que a Deus. Essa experiência pungente ajudou Joseph a jamais se esquecer de que lado estava. Quando alguém procura ficar bem diante dos homens, ele pode, não intencionalmente, ficar mal diante de Deus. Pensar que é possível agradar a Deus e, ao mesmo tempo, tolerar a desobediência dos homens não é ser neutro, mas sim viver em duplicidade, é ser hipócrita ou tentar servir a dois senhores. Embora certamente seja preciso coragem para enfrentar os perigos, o verdadeiro emblema de coragem é vencer o medo dos homens. Por exemplo, as orações de Daniel o ajudaram a enfrentar os leões, porém o que de fato demonstrou sua coragem foi desafiar o rei Dario. Esse tipo de coragem é um dom do Espírito para o temente a Deus que já ofereceu suas orações. As orações da rainha Esther também lhe deram essa mesma coragem para enfrentar o marido, o rei Assuero, mesmo ela sabendo que arriscava a vida ao fazê-lo. Coragem não é apenas uma das virtudes fundamentais, mas como C.S. Lewis observou, a coragem é a forma de que cada virtude assume ao ser testada. Pilatos foi misericordioso até o momento em que a situação começou a ficar perigosa. O rei Herodes afligiu-se quando lhe pediram a cabeça de João Batista, mas queria agradar os que estavam à mesa com ele. O rei Noé estava pronto para libertar Abinadi, mas a pressão de seus sacerdotes iníquos o fez vacilar. O rei Saul desobedeceu a palavra do Senhor, guardando os despojos de guerra, porque temeu ao povo e deu ouvidos à sua voz. Para satisfazer a rebelde Israel ao pé do Monte Sinai, Arão fundiu um bezerro de ouro, esquecendo-se de que lado ele estava. Muitos dos principais governantes citados no Novo Testamento creram no Senhor, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória dele. As Escrituras estão repletas desses exemplos. Agora ouçam alguns exemplos inspiradores. Primeiro, Mormon. Eis que fala ousadamente, tendo a autoridade de Deus, e não temo o que o homem possa fazer, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Nefi. Não escrevo, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as que agradam a Deus e aos que não são do mundo. Capitão Moroni. Eis que eu sou Moroni, vosso capitão-chefe. Não busco poder, mas procuro abatê-lo. Não busco as honras do mundo, mas a glória de meu Deus e a liberdade e bem-estar de meus pais. Moroni teve tamanha coragem ao lembrar-se de que lado estava, que foi dito a seu respeito. Se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Através dos séculos, os profetas sempre foram atacados pelo dedo do escárnio. Por quê? De acordo com as Escrituras, isso acontece porque os culpados consideram a verdade dura, porque penetra-lhes até o âmago. Ou, conforme observou o presidente Harold Billy, o pássaro ferido se debate. A reação desdenhosa deles é, na realidade, a culpa tentando se reafirmar, assim como Corior, que por fim admitiu, eu sempre soube que existia um Deus. Corior foi tão convincente em seu engodo que acabou crendo em sua própria mentira. Os escarnecedores, com frequência, acusam os profetas de não viverem no século XXI ou de serem intolerantes. Eles tentam persuadir e até mesmo pressionam a igreja para que baixem os padrões de Deus ao nível do comportamento deles, que, nas palavras do Elder Neil A. Maxwell, levam à autossatisfação, mas não ao autoaperfeiçoamento e ao arrependimento. Baixar os padrões dados pelo Senhor ao nível inadequado do comportamento de uma sociedade é apostasia. Muitas das igrejas que existiam entre os nefitas dois séculos depois de o Salvador visitá-los começaram a simplificar a doutrina, seguindo as palavras do Elder Holland. Ao ouvirem esta passagem de Quarto Nefe, procurem semelhanças com nossos dias. E aconteceu que depois de se haverem passado 210 anos, existiam muitas igrejas na terra. Sim, havia muitas igrejas que professavam conhecer o Cristo, negando, não obstante, a maior parte de seu evangelho, de tal modo que toleravam toda sorte de iniquidades e administravam o que era sagrado àqueles a quem isso fora proibido por causa de sua indignidade. O mesmo acontece nos últimos dias. Alguns membros não percebem que estão caindo na mesma armadilha quando tentam forçar a aceitação da tradição local ou étnica de seus pais, que não está em harmonia com a cultura do Evangelho. Outros, enganando a si mesmos, suplicam a seu bispo ou até mesmo exigem que ele baixe o padrão para as recomendações do templo, do endosso escolar ou do chamado missionário. Não é fácil servir como bispo sob tamanha pressão. No entanto, assim como o Salvador, que purificou o templo para proteger sua santidade, os bispos são hoje conclamados a defender corajosamente o padrão do templo. Foi o Salvador que disse, manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa, se meu povo guardar meus mandamentos e não profanar esta casa santa. O Salvador, nosso grande exemplo, sempre esteve do lado de seu Pai. Ele amou e serviu ao próximo, mas disse, eu não recebo glória dos homens. Ele queria que aqueles a quem ensinava o seguissem, mas não os lisonjeava para conquistá-los. Quando realizava um ato de caridade, como curar os enfermos, a dádiva vinha com o pedido, não o digas a alguém. Em parte, o propósito disso era impedir a fama que o seguiu, apesar de seus esforços para evitá-la. Condenou os fariseus por fazerem boas obras apenas para serem vistos pelos homens. O Salvador, o único ser perfeito que já viveu na Terra, foi o mais corajoso. Durante sua vida, foi confrontado por dezenas de acusadores, mas nunca se rendeu ao dedo escarnecedor deles. Ele é a única pessoa que jamais se esqueceu de que lado estava. Eu faço sempre o que agrada ao Pai. E não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Entre os capítulos 11 e 28 de Terceiro Nefe, o Salvador usou o título Pai no mínimo 163 vezes, deixando bem claro para os nefitas que ele estava representando seu Pai. E dos capítulos de 14 a 17 de João, o Salvador se refere ao Pai pelo menos 50 vezes. Em todas as formas possíveis, ele foi um discípulo perfeito de seu pai. Ele foi um representante tão perfeito de seu pai que conhecer o Salvador também era como conhecer o pai. Ver o filho era como ver o pai. Ouvir o filho era como ouvir o pai. Ele havia, na essência, tornado-se idêntico a seu pai. Seu pai e ele eram um. Ele sabia perfeitamente de que lado estava. Que seu exemplo inspirador nos fortaleça contra as armadilhas da lisonja do mundo e de nossa própria vaidade. Que nos dê coragem para que jamais nos curvemos diante da intimidação. Que nos inspire a andar fazendo o bem de modo mais anônimo possível e a não aspirar às honras dos homens. E que seu exemplo incomparável nos ajude a sempre nos lembrar de qual é o primeiro e grande mandamento. Quando os outros exigirem aprovação em desafio aos mandamentos de Deus, que recordemos sempre de quem somos discípulos e de que lado estamos. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.